As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Têm chegado no decurso dos últimos dias algumas denúncias à ERTE que dão conta da presença em locais públicos de pessoas que estão infectadas por Covid-19. As queixas chegaram de alguns concelhos do Médio Tejo, com críticas a quem, sabendo que está doente, não cumpre as regras do elementar bom senso, que passam por ficar confinado à sua habitação e não colocar outras pessoas em risco. A ERTE falou com a coordenadora da Unidade de Saúde Pública sobre esta preocupante situação. Maria dos Anjos Esperança deixou claro que a PSP e a GNR têm listagens de quem está infectado para que possa haver um controlo sobre o comportamento dessas pessoas. E não hesitou em dizer que quem anda na rua nessas condições só o faz por má fé e porque não é uma pessoa séria nem honesta.
Comunicamos sempre e todos os dias, desde que haja alterações aos mapas que mandamos, à Polícia de Segurança Pública e à GNR, quer seja as vigilâncias ativas, e as vigilâncias ativas referem-se a pessoas não positivas, mas sim conviventes de positivas, contactos diretos e de alto risco de pessoas positivas, e também mandamos a listagem dos doentes, positivos para esta doença. Mandamos às forças de segurança, para as forças de segurança fazerem o controle, dizerem se as pessoas vigiarem, se as pessoas estão ou não em casa. E posso dizer que se eu, enquanto autoridade de saúde, tiver conhecimento de que não estão a ser cumpridas essas medidas, eu própria peço por telefone, não só por e-mail quando mando as coisas, eu própria peço por telefone às respectivas polícias, seja GNR, seja PSP, para fazerem alguma vigilância mais apertada, porque por vezes também não conseguem saber sempre e bem e a toda a hora como é que as pessoas se portam. A consciência das pessoas, a responsabilidade e o sermos sérios e honestos é que faz com que as pessoas, estando doentes ou tendo contactos, devem estar dentro de casa, não devem sair à rua. E também outra coisa, que não se diga que precise sair para ir comprar alimentos. Não é verdade, não é verdade isto é, podem precisar de alimentos. No entanto, as comissões de proteção civil imediatamente dão o apoio e levam víveres a casa quando há necessidade, quando nomeadamente a família ou a pessoa não tem capacidade, não pode mesmo fazer de outra maneira, a Proteção Civil presta esse apoio.
Ou seja, alguém infectado que possa andar na rua, na via pública, em contacto com outras pessoas, só o fará de má fé.
Só o fará de má fé. Só o fará por irresponsabilidade, por não ser uma pessoa séria e honesta e andar na rua sem poder andar. Não deve andar. O doente não deve andar na rua. A pessoa, contacto, tem instruções e é avisada que deve estar em casa e que deve manter o afastamento de todas as pessoas.
A Guarda Nacional Republicana identificou 3 pessoas por burla e falsificação de documentos. No esclarecimento remetido à redação da ERTE, o Comando Territorial de Santarém refere que estão em causa um homem e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 19 e 55 anos, crimes ocorridos na freguesia de Paialvo, Conselho de Tomar. No âmbito de uma diligência ordenada pelo Ministério Público, os militares da Guarda deram cumprimento a 2 buscas domiciliárias e 4 em veículo, tendo sido apreendidos dezenas de artigos de cosmética e perfumaria. Os suspeitos realizavam contratos com empresas de revenda, com recurso a identidades e documentação falsas, adquiriam os produtos e vendiam-nos em mercados e feiras. Para além dos produtos, foi apreendido um telemóvel, através do qual foi possível verificar a existência de inúmeros contratos falsos com empresas de fornecimento de artigos de cosmética, bem como fotogramas das identidades falsas utilizadas na aquisição dos produtos. Mãe e filha foram atropeladas por um automóvel em Torres Novas. O alerta foi dado pelas 12h40 desta quinta-feira, sendo que estiveram mobilizados para o local 11 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência. Segundo a informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as 2 vítimas foram consideradas como feridos ligeiros. Ainda assim, por precaução, foram transportadas para o Hospital de Abrantes, adiantou a mesma fonte quando questionada pela nossa redação.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve um homem de 52 anos pelo cultivo de estupefacientes. Aconteceu em Ferreira do Zêzere. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 2 meses, os militares da Guarda apuraram que o suspeito tinha uma pequena plantação de cannabis dissimulada entre outro tipo de vegetação, numa área anexa à sua residência. No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 18 pés de cannabis e na detenção do suspeito.
Rádio Hertz, informação.
A confirmação é da Direção-Geral de Saúde. Morreram mais 8 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, elevando este trágico número para 1.587 óbitos desde a chegada da pandemia ao nosso país. Deste registro das últimas 24 horas, importa referir que 5 das vítimas mortais residiam em Lisboa e Vale do Tejo, outra no centro e 2 no Alentejo, que ainda está a sentir o duro impacto do surto detectado em Reguengos de Monsaraz. Quanto a infecções, a DGS avançou com mais 328, 273 das quais em Lisboa e Vale do Tejo, numa percentagem a rondar os 70%. Por sua vez, no Norte, houve mais 39 casos confirmados, ao passo que no Centro não foram detectados infectados. No Alentejo, houve mais 8 doenças e no Algarve, mais 7. Nos Açores, foi detectada mais uma infecção. A Madeira mantém-se nos 92 casos desde há vários dias. A população da freguesia da Sabacheira, no concelho de Tomar, tem sentido desde há algumas semanas dificuldades no abastecimento de água. A situação foi confirmada à Hertz pelo presidente da Junta, António Graça, que refere que o problema tem sido minimizado com recurso a caminhões cisterna, que diariamente se deslocam à freguesia para abastecer os depósitos. O autarca lembra que esta dificuldade resulta do abastecimento a partir da captação da Mendacha, cuja água é extremamente calcária e que vai, por isso, obstruindo a canalização. António Graça revela ainda que já há a garantia que o projeto para uniformizar no concelho o abastecimento de água a partir da EPAL vai mesmo avançar.
Aquilo que me foi dito pelo diretor da Tejo Ambiente e numa reunião confirmada pela senhora presidente do município é que neste momento o projeto já foi aprovado. Já foi aprovado de pôr todo o concelho através da EPAL, a receber água através da EPAL, e de todo o concelho. Porquê? Porque a parte que falta é abastecida pela Mendacha. Estamos a falar da freguesia da Sabacheira, freguesia de Carregueiros, Madalena Berzelga, Paial. Penso que neste momento serão só estas. E aquilo que acontece é que as freguesias que são abastecidas pela Mendacha, a água é muito calcária e dá cabo das canalizações todas. Eu tenho locais onde em 3 anos já foram substituídas 2 vezes canalizações, nos quais um deles até foi notícia, porque foi cerca de 0,5 km de tubagem. Quer dizer, foi uma altura em que a freguesia teve quase 15 dias aí sim, sem água, e teve com um caminhão cisterna estar em algumas localidades que estavam afetadas para que as pessoas pudessem ter água, porque não se podia abrir as canalizações porque tinha arrebentado a conduta principal. Isto tem a ver com calcário, e até que não esteja resolvido, outra solução não há. Então, como foi dito agora da última vez, foi isso mesmo, foi que já está tudo pronto. Agora vamos ver, isto, o Covid atrasou uma série de coisas, vamos ver como é que, quanto tempo é que vai demorar a que isto, todos os processos que têm que ser sejam ultrapassados para, de uma vez por todas, poder ir para a obra, e ainda vai demorar, porque estamos a falar desde ali da Churumela, se não me engano, até ao Casalinho, a Tabacheira. É uma obra bastante avultada, bastante grande. Assim que isto estiver feito, a partir daí, podemos dizer que quase todos os problemas estão resolvidos, porque depois vamos ter o problema a seguir, que é a água da EPAL. É ao contrário, em vez de ter calcária, é pouco calcária, e todo o calcário das canalizações vai-se soltar. E aí vai haver entupimentos por tudo quanto é sítio. E as canalizações vão ter que ser todas mudadas. Neste momento, o mais importante seria mesmo deixarmos de de ter a água da Mendacha, e a água da Mendacha vai ficar só para situações de emergência.
A Feira de Artes, Colecionismo e Velharias está de regresso a tomar neste domingo, dia 5 de julho, realizando-se, como tem sido hábito, na envolvente do mercado municipal, entre as 10 e as 19 horas. Neste regresso, após o período de confinamento, o certame irá decorrer sob a estrita observância de todas as regras de higiene e segurança indicadas pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso obrigatório de máscara ou viseira. Esta é uma iniciativa da Associação Cultural de Artesãos e Artistas Plásticos da região dos Templários, com o apoio do município de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está em marcha a época balnear na Praia Fluvial do Agroal, período que se estende até 15 de setembro. Devido à pandemia que atravessamos, o acesso à praia está limitado à presença de 200 pessoas em simultâneo, controlo realizado no acesso ao recinto, que se encontra delimitado e que conta com funcionários municipais e seguranças contratados para avaliar permanentemente a lotação do espaço, através da atribuição de pulseiras aos visitantes. O acesso aos estabelecimentos comerciais instalados no Agroal é feito através de um corredor criado para o efeito, não carecendo de uso de pulseira. A lotação definida pretende salvaguardar as regras de distanciamento social em vigor e a Câmara Municipal definiu ainda regras rigorosas de higienização das casas de banho e balneários, além da desinfecção regular das zonas onde se concentram mais visitantes. O uso de máscara de proteção individual é obrigatório. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, questionado pela ERTS, disse que o município estará preparado para tomar uma medida mais robusta e musculada caso as regras não sejam cumpridas.
Bom, nós temos consciência que o Agroal vai ser uma situação difícil de controlar também, porque todos nós sabemos as milhares de pessoas que anualmente ali ocorrem, nomeadamente nos meses de agosto e, em especial, também por volta do 15 de agosto. E, obviamente, que vai haver, de certeza absoluta, pessoas que não vão entender. Então, temos que atuar e temos que, vamos ter que ser firmes na exigência de acesso à praia. É bom para todos, é uma defesa para todos nós que somos responsáveis políticos daquela praia. Alguma medida adicional, mais robusta, mais musculada, que tenha que ser tomada, obviamente nós temos que estar preparados para isso, porque não podemos de forma alguma deixar que uma praia que, com bandeira azul, que é a bandeira ouro, não possa cumprir com um plano de vigência que também será elaborado, porque corremos o risco depois, nos anos seguintes, termos algum problema nesta transmissão. E, obviamente, não queremos correr esse risco e tudo faremos para que o acesso à praia seja apenas aquele que é permitido por lei.
O processo de migração da rede de televisão digital terrestre vai recomeçar no dia 3 de agosto, sendo que a região do Médio Tejo será uma das abrangidas. A migração da rede de TDT é necessária para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G. Vai terminar a 12 de dezembro e abrange a alteração de mais 180 emissores. As pessoas que não consigam resintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Anacom. Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito, a Anacom agendará uma visita à casa das pessoas de técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, presidente da Anacom, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ERTE.
Esta mudança acontece pela necessidade de libertar a frequência em que hoje é transmitida grande parte do sinal dos canais gratuitos que estão na TDT, portanto os canais da RTP, da SIC e da TVI, também o canal do Parlamento. Esses canais hoje, portanto, são transmitidos em todo o país através de frequências que vão ser necessárias para a quinta geração móvel. Estamos a falar de uma gama de frequências que são os 700 MHz. Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países. Enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines e depois todo o Algarve e teve a decorrer o Alentejo e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a ANACOM enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT vai o seu televisor ficar a negro, portanto vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
Município do Entroncamento, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, iniciou uma ação de vigilância florestal no âmbito do Plano da Defesa da Floresta contra Incêndios, que se irá prolongar até dia 30 de setembro. A vigilância florestal no Conselho do Entroncamento é um trabalho desenvolvido há cerca de 20 anos por um grupo de funcionários do município que, de uma forma voluntária, fazem a observação diária do território do Conselho, nomeadamente do Parque Verde do Bonito e zonas limítrofes, a partir de um ponto fixo, bem como a primeira intervenção com uma viatura florestal de combate a incêndios. É uma ação que se integra no dispositivo de combate a incêndios rurais, nível de empenhamento 4, composto por várias entidades, como, por exemplo, sapadores florestais e CNF, municípios, produtores florestais, torres de vigia, GNR, bombeiros e comando distrital de operações de socorro de Santarém.
Rádio Hertz, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Na primeira nota do dia de julho, costumo falar de exames escolares, da entrada da mudança de escola para os miúdos, das candidaturas às universidades, dos términos secundário e até de ATL de verão. Mas este ano tudo está virado ao contrário. O estado de ansiedade que vivemos muda-nos um pouco a vida. A população portuguesa e também mundial está centrada numa crise que é a crise da pandemia que nos assola. As pessoas boas, aquelas que vivem na ilusão de que a humanidade é inerentemente boa, dizem que vamos sair melhores, mais tolerantes, mais solidários e que é uma visão otimista sobre a situação. A situação é que há uma inquietação que penso que, em nível de Portugal e não só, não terá consequências boas. O próprio Primeiro-Ministro, numa situação de grande ansiedade, quase sempre comedido de atitudes e palavras, defende a sua equipa, pois quem há de ele defender, interrompeu ainda há pouco tempo a Ministra da Saúde por discordância nos termos que ela usou, por acaso foi confinamento, que tinha a ver com a nossa recente situação em Portugal. E ainda se queixou publicamente da falta de informações para poder agir em conformidade. Bem, notícias de grande importância para nós, como que se passa com a TAP, que está com graves problemas, com os CTTs, uma nova injeção que estão a tentar fazer novamente no novo banco, ou ainda o ter acontecido há bem pouco tempo o segundo acidente já recente da central nuclear de Almaraz, a mais antiga em funcionamento em Espanha, das mais antigas da Europa, que espera para ser encerrada há anos e que estará a funcionar, nada mudar até lá, até 2028, arriscando a vida dos portugueses, e estamos aqui bem perto do Rio Tejo. Portanto, a situação, tudo isto fica para segundo plano, porque o que nos comove, o que nos move, é as notícias alarmantes todos os dias das mortes que vão acontecer na Itália, em França e também cá em Portugal. E agora uma nova notícia de um novo vírus estará a ser identificado, acho que proveniência suína na China. Bem, em Tomar, que é aqui que nós estamos, ficamos agora a saber que a Câmara pretende comprar a sinagoga, que já pertence, por acaso, ao Estado português há quase 100 anos. Atualmente está sob a tutela da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. O custo previsto parece que é 87 mil euros, mas como é habitual, nós sabemos que estes números são sempre alterados quando é no final, quando formos a pagar ficam sempre inflacionados. E se me perguntarem o que é que eu penso sobre isso, direi que depois de termos gasto, ou da cidade ter gasto 300 mil euros nas obras, que nos parece um pouco estranho uma compra. Parece que bastaria uma simples transferência para gestão autárquica, que é disso que a Câmara quer, pois claro, não será para vender ou para deitar o prédio abaixo. Se me disserem que eu não percebo nada do assunto, eu até aceito. Mas também posso argumentar que ainda é muito mais difícil entender o processo das transferências de competências do Estado para as autarquias, da Lei de 50 de 2018, e essa está em execução sem transferência de verbas ou outros recursos para a sua execução. Também me agrada registar que a Câmara notificou os proprietários de construções ilegais de barracas, que não são casas de habitação, junto à Mata dos Sete Montes, de forma a dignificar o espaço. E a propósito, aguardo com alguma ansiedade o anúncio da Câmara Municipal de que irá comprar a Mata dos Sete Montes e já agora, se for possível, pedir também o aqueduto dos Pegões, porque também é de Tomar, são de Tomar ambos, e a única proteção que têm tido é dos tomarenses.
Está concluído mais este espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.